Para a programação da Rádio Planetário desta manhã, nós vamos conversar com o coordenador da 14ª Região Tradicionalista, Áureo Rodrigues. Ele que vai falar um pouquinho mais aí do andamento dos trabalhos da 14ª Região. Várias atividades vêm sendo desenvolvidas. Áureo, bom dia. Primeiramente, né, na cidade de Espumoso, no último final de semana, teve Ciranda das Prendas. É isso, Áureo. Bom dia.
Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes da Rádio Planetário. Mais uma vez, é um prazer estar aqui nessa rádio aqui falando com vocês. Assim, Carol, final de semana passada a gente teve a Ciranda e o Entreveiro de Peões na cidade de Espumoso, lá no CTG Sinuelo das Coxilhas. Um evento maravilhoso para a região, não é? Onde foi tomada a posse as novas prendas e os novos peões da nossa região para o mandato de 2022-2023. Um trabalho excelente da área cultural da nossa região, que teve mais de 20 participantes, não é? E fechamos com êxito. Um prendado novo, um prendado que trabalha socialmente para a comunidade. Vai, como o anterior fez um bom trabalho, e esse com certeza também fará.
Pode falar um pouquinho das atividades que esse prendado executa no ano em pandemia, ali no forte da pandemia? O trabalho das prendas, da ciranda de prenda, foi bem intensivo.
Não, foi sim, por isso que eu digo, a gestão passada fez um excelente trabalho social, não é? Participando assim de inúmeras campanhas, onde que foram solicitadas, né, pelos municípios por aí, dentro das próprias entidades da nossa região, não é? E esse prendado com certeza vai estar à disposição de todas as entidades, como dos municípios que precisarem para alguma palestra, algum curso, alguma coisa nesse sentido que for solicitado para nós, com certeza eles irão.
Áureo, quanto aos próximos eventos aí que a 14ª Região vai estar participando e organizando?
Bom, esse final de semana agora aconteceu de sábado, em Soledade, no CTG Vaquenos da Cultura, o CEFOR Patronagem em Soledade. Isso aí é um requerimento hoje, Carol, do MTG, para as entidades terem uma pessoa indicada com esse CEFOR para poder ser patrão a partir do ano que vem. Isso não é uma coisa da região, e sim do MTG, né? Todos, as 30 regiões do estado estão fazendo um curso, né, mestrado por pessoas indicadas pelo MTG, para poder ser patrão da entidade a partir do ano que vem, terá que ter esse CEFOR.
É uma formação, digamos, exato, assim, para se estar habilitado a fazer uma boa gestão das entidades tradicionalistas.
É isso que o MTG fala, né? É para ter uma formação, uma qualificação melhor, para saber que hoje existe muito compromisso, né, Carol? Toda entidade tem que ter um CNPJ, tem que fazer prestação de contas, esse tipo de coisa, ter um conhecimento mais na área do próprio movimento, né? Que às vezes, enquanto tem muita gente que não tem um conhecimento maior dentro da área do movimento do MTG. Isso é para esclarecer, para dar um conhecimento maior para as pessoas, né? É importante, não é? Porque o MTG não aceitará, e nós, consequentemente, não podemos aceitar a partir do ano que vem, patrões de entidades sem CEFOR.
E como é que foi a aceitação das entidades aí da 14ª para essa participação desse evento?
Pois olha, a gente tinha o número de vagas em torno de 50, que foi o que o MTG nos passou. Nós pedimos um pouco mais, pedimos em torno de 60, porque é um número de entidades que nós temos ativas dentro da região, né, para dar oportunidade para cada entidade, no mínimo, né. Teve muitos que não procuraram, que vão trocar só o ano que vem, trocar esse ano, é 2 anos, então vão fazer mais para frente. Foi uma aceitação bem boa, a gente está bem contente com a receptividade que os patrões e o compromisso que essas entidades estão tendo.
É o compromisso de seguir com a parte cultural e também a parte, mantendo a parte econômica dessas entidades,
claro,
sempre em ordem.
Claro.
Áureo, quanto a FEARTE, também um dos próximos eventos aí que a 14ª Região vai estar realizando é a FEARTE, Festival da Arte e Tradição. Pode falar um pouquinho mais aí dessa parte mais cultural da 14ª, né?
É, o FEARTE é o Festival de Arte e Tradição, um festival artístico que a gente já está passando. Tem 6 etapas esse ano, já é um festival que já vem desde anteriormente, a gente está dando continuidade a ele e com, assim, muito bom, muito bom, uma receptividade, bastante gente inscrita, até era para ser um festival regional, né, Carol? E já tomou outras proporções, né? Nós temos entidades invernadas artísticas de outras regiões se apresentando no nosso FEARTE, isso nos engrandece muito. Hoje a gente pode dizer assim que o FEARTE está num nível bem superior, assim, uma coisa muito grande, bem respeitada dentro do nosso estado.
Áureo, como que funciona essa FEARTE? Cada etapa tem uma premiação e depois vai ter uma premiação geral no final desses festivais.
É, como eu te falei, Carol, são 6 etapas esse ano, não é? A gente teve que começar um pouco mais tarde em virtude da pandemia. As entidades estavam praticamente todas paradas lá no começo de 2022, né? A gente queria fazer mais etapas, mas por causa de um ano pandêmico, a gente vinha saindo de 2021, as entidades precisavam ter uma retomada na área artística. Então a gente começou em março, né, em Arvorezinha. Depois Arvorezinha, Fontoura Xavier, Barros Cassal. Agora, dia 10, nós temos os Vaqueiros da Cultura em Soledade, mais uma etapa. Depois nós vamos voltar a Barros Cassal. E a última etapa vai ser em outubro. Setembro não vai ter, por causa dos festejos Farroupilhas, essas coisas todas, né? Então a gente não fez. Em outubro, no Guido Mombelli, em Itapera. Não é como tu mesmo disse ali, cada etapa tem os vencedores das etapas. E no final tem um vencedor geral, né? Uma entidade que mais agregou pontos, que mais venceu as etapas, assim, a gente vai premiar como vencedor geral do FEARTE. O FEARTE, assim, ele é aberto, não é para todas as entidades, para todos os participantes que têm cartões tradicionalistas. Não é só da nossa região, como eu também te falei antes, não é? Mas é declamação, trova, chula, gaita e as danças tradicionais, as invernadas artísticas que dançam as danças tradicionais. Tanto é uma aceitação tão grande, Carol, porque a gente faz só num dia esse festival e a aceitação está tão grande que as inscrições para as poesias já foram encerradas.
Para as outras modalidades, aonde que pode fazer essa inscrição e até quando vai?
Até hoje, não é? E as inscrições podem ser feitas através do nosso e-mail da nossa região, ou também um contato com o nosso diretor artístico, Robson Pagunsati, que ele pode dar maiores esclarecimentos para quem tem interesse.
Auro, é satisfatório para quem organiza esses eventos, esses festivais, né? Após 2 anos, digamos assim, as invernadas paradas, sem ensaio, mas estar em grupo novamente, fazendo essa competição saudável, né? É satisfatório para vocês que organizam.
Ah, não, com certeza, isso aí, a gente está muito contente, assim, a satisfação que a gente vê de a gente poder organizar isso aí da melhor forma que a gente pode, com as dificuldades que a gente tem, não é? É tudo complicado, é tudo custo, é caro, não é? Tanto para o movimento, para a região, como para as entidades. A gente sabe do esforço que as entidades estão fazendo para participar disso, a gente reconhece isso. E engrandece não só a mim, não só a minha equipe, mas engrandece muito a 14ª. Esse festival, como a Ciranda, assim, a gente vê pelas outras regiões, Carol, que a gente tem acompanhado, a dificuldade que as outras regiões estão tendo para fazer isso, não é? É mudança de data, de calendário, por não ter participação das pessoas, né? Na Ciranda, um exemplo, teve regiões que não pôde completar o prendado, né? Porque é uma coisa que é uma retomada e isso tem que ser gradativa. A gente vê isso aí. E a nossa região, com a graça de Deus aí, com a participação das nossas entidades aí, a gente fica muito contente com isso, com esse apoio que a gente está tendo das entidades, não é? Com essa força que os patrões estão fazendo para manter tanto a parte artística, cultural, como campeira, funcionando ativa. A gente fica bem agradecido a respeito disso.
Áureo, também vai acontecer aí a Convenção Estadual Campeira. Como que vai ser a participação da 14ª região nessa convenção?
A convenção é agora Campeira e Esportes, é 16 e 17 de outubro em Passo Fundo. O que, que é essa convenção? É um dia da área campeira e outro dia da área de esportes. Isso aí é para mudar algum regulamento, alguma coisa que é solicitada pelas regiões para o movimento, para o MTG. Então, já terminou o prazo de inscrição, Não é todo mundo que gostaria de participar, sim, agora já terminou, não é? Para colocar em pauta, em votação, onde que vota lá é os conselheiros e os coordenadores, não é? Mudanças no regulamento, tanto campeiro como regulamento de esportes. É, e essa convenção é estritamente para isso, para mudança de regulamento, campeiro como regulamento de esportes.
Vão os representantes da 14ª aí para fazer essa votação?
É, sim, sim, a gente, os conselheiros da 14ª e a gente como coordenador vai estar presente lá.
Uhum. Áureo, para finalizar, tem algum mais outro evento aí que a gente não mencionou e você gostaria de falar? Para as entidades, qual fica o recado aí com essa retomada? Eu acho que já é um sucesso a retomada dos eventos da 14ª, tanto da parte campeira quanto da parte artística nesse ano de 2022.
Ah, o recado que a gente tem é só agradecimento, né, do comprometimento que essas entidades estão tendo com a região, né, e com suas comunidades, né, em deixar o tradicionalismo vivo. Não é? A gente fica muito grato com isso. Agora, o próximo evento que a gente vai ter, a gente está se organizando para o Encontro de Patrões, né, a gente só tem que definir uma data, mas vai ser em breve, para marcar já o próximo calendário de verão, não é? 2022-2023 da região. Eu vou esperar agora passar essa convenção para ver o que muda no regulamento campeiro de esportes para levar o conhecimento dos patrões, não é? Daí a gente marcar uma data para fazer um encontro de patrão para fazer o calendário. E dia 12 de agosto, início de agosto, não me recordo bem o dia certo, a gente tem o acendimento da chama crioula lá em Canguçu, no qual a região vai estar presente lá. Até de antemão a gente convida todos os tradicionalistas que queiram fazer essa cavalgada conosco. Vamos pegar a chama lá em Canguçu e vamos trazer até Sobradinho, a pata de cavalo. Então vai ser uns quantos dias de cavalgada. Que quem quiser nos procure, ainda tem, a gente vai ir com uma comitiva boa, né? Mas sempre será bem-vindo mais um.
Áureo, falando em festejos farroupilhas, agora vamos deixar passar, já tem alguma coisa sendo programada pela 14ª região aí, além da busca da chama lá em Canguçu até Sobradinho?
Não, a semana, isso aí é a chama que sempre vem, a gente faz todo ano, né? Isso aí, o ano passado foi regional, nós fizemos, assim, a segunda maior acendimento de chama em participantes do estado do Rio Grande do Sul. Nós fomos em Antagorda e trouxemos as chamas até Sobradinho, com 152 cavalarianos. Não é? Dentro do Rio Grande do Sul, só ficou atrás da 26ª, que foi o acendimento do Cristo Protetor, né? Que passou de 500. Não é? A gente fica muito contente assim, com a participação que a gente está tendo da nossa região. Não é? E a Semana Farroupilha fica sempre a critério, aberta a todas as entidades. A gente não faz uma programação específica da região, porque a gente também, Carol, a gente quer participar, né? E assim, quem dera eu pudesse ir em todas a Semana Farroupilha, em todas as entidades. A gente procura ir no máximo que a gente pode, quando a gente recebe um convite de um patrão, a gente que procura se fazer presente, né? Também, como a gente tem o apoio delas, a gente gosta de apoiar elas também.
Tá certo, então, muito obrigado. Tá aí conversando para a nossa programação do Giro da Notícia, Áureo Rodrigues, ele, coordenador da 14ª Região Tradicionalista, falando um pouco mais dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos aí da parte tradicionalista e também artística da 14ª. Para a programação da Rádio Planetário, falou Caroline Toledo.